Falando de economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje o nosso convidado é Rafael Bassiotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Rafael, muito boa tarde. Obrigado de novo por estar aqui com a gente.
Boa tarde, Pedro. É um prazer. Boa tarde, ouvintes também.
Rafael, não tem como a gente não comentar as repercussões aí na economia da última semana. Foi uma semana marcada aí pelo feriado de 7 de setembro e com todas os fatores e os ingredientes aí de uma crise institucional, de discursos no primeiro momento no feriado do presidente que repercutiram no mercado, né? Discursos mais duros, e que depois numa carta à nação o presidente voltou atrás e num tom mais comedido, meio que para acalmar principalmente o mercado, segundo a análise dos principais especialistas aí. Vamos falar um pouquinho disso, porque a gente já vinha num cenário assim de alta de preços de alimentos, então a inflação puxada aí por esses preços de alimentos altos, a questão da crise hídrica, a questão também dos combustíveis, então a gente já tinha esse cenário. E na semana passada ficou mais evidente ainda a questão do mercado, né? Os índices de mercado. A bolsa chegou a cair 4%, o dólar foi lá em cima. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário aí para a gente, explicasse um pouquinho desse efeito dominó.
O quadro econômico, de fato, é bastante, bastante difícil e complexo, né? É um cenário marcado pelo baixo dinamismo da atividade econômica e pela inflação bastante elevada e persistente, como você mencionou, né? A gente pode falar do dado de inflação de agosto, né, que chamou bastante atenção, evidenciando essas questões. O dado veio abaixo do esperado pelo boletim Focus, bastante abaixo do esperado, a inflação acumulada em 12 meses rodando 9%. E a gente pode ver que é uma inflação, uma aceleração provocada por diversos fatores, né? Você mencionou da questão dos combustíveis, né? Então, o aumento de preço internacional de petróleo, a depreciação da taxa de câmbio impactando esses bens, esses itens. A crise hídrica repercutindo sobre tarifa de energia, falta de insumos também em algumas cadeias, provoca pressão sobre bens industriais, a abertura da economia, né, que favorece a demanda por serviços. Então, é uma inflação persistente e espalhada. A gente pode ver isso nos núcleos de inflação, que são medidas que expurgam itens mais voláteis, que já estão bem acima da meta. O índice de difusão, que é a parcela de subitens do IPCA com variação positiva, já beirando 72%. Então, tudo isso repercute aí nas projeções de inflação, né? 2021, dessa semana, chegou a 8%. Né? E como a nossa economia é bastante indexada, isso repercute também para as expectativas para o próximo ano, contaminam as expectativas para 2022, então, que já beiram 4%. Né? Então é um quadro de inflação bastante ruim que repercute aí sobre os juros, repercute sobre a atividade econômica, nesse quadro de grande incerteza já, né, sobre a dinâmica das contas públicas, as incertezas políticas, né, associadas à estabilidade das instituições, um ambiente que deve ser tensionado, né, ao longo de toda essa travessia aí até as eleições, né? É um quadro bastante complicado.
Pois é, porque a gente, em função de todos desses efeitos que você mencionou e de toda essa nossa economia indexada, um fator vai gerando causa em outro, né? Esse efeito vai sendo uma corrente. Então a gente tem desvalorização do real frente ao dólar, isso encarece alimento, combustível. Aí também fica no radar aí a perspectiva desses juros mais elevados e crescimento menor, né, para o ano que vem. E dentro desse contexto todo, você falou em eleições para o ano que vem, o governo tem o desafio aí do orçamento para 2022, principalmente com uma intenção do governo de bancar projetos sociais, aumentar, por exemplo, o novo Bolsa Família, e para isso tem a questão dos precatórios, que o governo espera poder mudar essas regras dos precatórios para poder usar esse dinheiro para ter uma folga para pagar outras coisas. Enfim, isso tudo joga para o ano que vem muita incerteza, né? Como que o governo vai poder lidar com isso, assim, para conseguir cumprir os compromissos aí das contas públicas, né?
Sem dúvida, a própria ampliação da inflação, né, o cenário de inflação mais pressionada, acima do esperado, elevando despesas obrigatórias, né? Então tudo isso coloca os holofotes aí no equacionamento dessa questão fiscal. Isso pressiona a taxa de juros também, né? Se a gente olhar para as decisões do Copom, em agosto ele elevou a taxa de juros, o Comitê do Banco Central, né, elevou a Selic para 5,25 e indicou novo ajuste de um ponto percentual, caso não se observem mudanças significativas, né, no quadro de inflação. O dado do IPCA de agosto, muito ruim, né, e todas essas incertezas que a gente comentou já, elevam a chance de que o Banco Central acelere a alta de juros, né? A taxa de juro real, por exemplo, já está num patamar de 3,5%. Então, assim, a retirada de estímulos monetários reduz o estímulo à atividade econômica, né, postergando investimentos, a recuperação da atividade do emprego, num contexto em que a recuperação da atividade não está consolidada, né? Se a gente olhar para o mercado de trabalho, por exemplo, as condições ainda são muito, muito desfavoráveis, né? Então, são questões que atrapalham aí o crescimento de 2022, né? Se a gente olhar na Focus também, as previsões para o PIB têm baixado de maneira consistente para 2022, né? Então, impactado aí pela questão a taxa de juros em alta, né, nesse contexto de pressões inflacionárias, e questões externas também que beneficiaram a recuperação da economia ao longo de 21, que podem atrapalhar 22, né, a redução, por exemplo, do volume de comércio, né, a disseminação da variante Delta sobre o ritmo de atividade em países relevantes, né, como pro nosso comércio, como os Estados Unidos, a China e também países europeus. A gente tem visto lá aumento de infecções, novas medidas de restrição à circulação de pessoas, né? Então isso impacta bastante. A possível reversão de preços de commodities também deve impactar aí o crescimento, as perspectivas para 2022, e um cenário que pode ser ainda pior, né? Na presença de um quadro de eventual falta de energia, né? Então os desafios aí para a atividade também são bastante nítidos, né?
Estou conversando com o Rafael Bassiotti, que é analista da IF aqui do Senado. Rafael, na quarta-feira agora, dia 15, a IF divulga mais um RAF, que é o relatório de acompanhamento fiscal, esse do mês de setembro. E aí a IF já traz essas novas análises sobre isso que a gente está falando e antecipa alguns números que só iam ser divulgados em outubro, mas aí já dá para a gente falar sobre isso, né? Quarta-feira divulga na internet. Quem quiser acessar pode entrar no site da IF dentro do portal do Senado e ter acesso a esse documento, né?
Exatamente. As mudanças profundas aí na conjuntura estão mudando, né, rapidamente as previsões, estão mudando o quadro econômico com todas essas repercussões que a gente comentou ao longo da conversa, né? Então a gente antecipou, na verdade, a publicação completa do cenário macrofiscal para outubro. Normalmente a gente faz atualizações duas vezes ao ano, né? Seria agora em novembro, a segunda delas, a segunda atualização. Mas a gente antecipou agora para setembro variáveis-chave, parâmetros macroeconômicos relevantes, né? Então a gente vai apresentar aí mudanças preliminares, né? Mas já antecipando essa mudança conjuntural, né? Então a gente vai trazer novos números para PIB, né? E para inflação dentro desse novo quadro conjuntural, né? Motivou essa revisão preliminar. Então a gente vai soltar esse relatório na quarta-feira, né? Então ele fica disponível aí no nosso site.
Tá certo. Obrigado, Rafael, mais uma vez por estar aqui com a gente no primeiro item, trazendo aí uma análise legal, destrinchando um pouquinho desses termos da economia e fazendo essa análise da conjuntura. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Legal, Pedro. Muito obrigado também pela oportunidade. Um abraço a todos.